O combate ao racismo também se faz hoje através das redes sociais, para denunciar o racismo vigente em Portugal, mas também desconstruir ideologias políticas ou ainda falar de movimentos globais. Mafalda Fernandes, uma jovem do Porto, criou o perfil Cotidiano de uma Negra, onde já reúne uma comunidade de mais 10 mil pessoas. Em entrevista à RFI, Mafalda Fernandes disse que esta presença já lhe valeu ameaças de morte, mas também que a fez começar um projeto de visitas ao Porto, falando da história dos negros na cidade.
As redes sociais, eu acho que elas são muito importantes para partilharmos informação credível e informação que dificilmente instituições, a nível daquilo que são jornais e tudo mais, muitas vezes não conseguem partilhar esse tipo de informação. E, portanto, eu uso muito as minhas redes sociais mais no sentido de criar consciência nas pessoas do que é ter uma vivência em Portugal como pessoa negra. Portanto, esse é o meu principal objetivo. Partilho muita informação sobre quem sou, sobre a minha identidade, como é que eu me vejo e também a forma como os outros me veem. E isto está muito interligado com o meu background em psicologia, né? Porque eu sou psicólogo e, portanto, há aqui uma questão muito interligada entre as questões. Por isso, sim, as redes sociais foram uma forma de partilhar esta informação.
E de mostrar, então, e ilustrar exatamente o nome da tua conta, que é o Cotidiano de uma Negra, uhum. Que se calhar muitas pessoas, por não terem contacto ou porque não sabem como é que é.
Sim, exatamente. A ideia é mesmo essa, não é? O meu dia-a-dia, não tanto questões de mais pequenas, o que é que eu tomei ao pequeno almoço ou que atividade é que eu fiz, até porque eu gosto muito da minha privacidade e acho que as pessoas que me seguem nas redes sociais sabem muito bem disso, mas muito no sentido de, ok, há estas situações de discriminação, não é? Eu já por várias vezes partilhei nas redes sociais momentos muito maus que eu passei na minha vida em termos daquilo que é a discriminação que eu sofro, e o objetivo ali não é nunca que as pessoas tenham pena, mas sim que as pessoas, para algumas, possam rever e não sentir que estão sozinhas quando passam por esses tipos de situações, e para outras, para realmente terem a consciência de que este tipo de situações acontecem, não é?
A tua formação de psicóloga ajuda-te a escrever de uma maneira diferente os teus posts ou ajuda-te a adaptar também aquilo que tu dizes de forma a ser também encaixado pela pessoa que está a ver do outro lado de uma forma, se calhar, mais eficaz?
A psicologia deu-me aqui bases muito interessantes para eu poder pensar criticamente o mundo, mas não necessariamente para eu manipular pessoas. No entanto, eu acho que o uso que a psicologia me dá mais é mesmo no sentido de poder pensar criticamente aquilo que está a acontecer à minha volta, à sociedade em que eu vivo e os sítios onde estou inserida. Portanto, de certa forma, os posts são um pequeno resultado disso, sem dúvida alguma, mas a minha principal motivação quando eu crio um post para as redes sociais é a autenticidade, não é? É o sentir que as pessoas que estão do outro lado conseguem ter um guião de quem é que eu sou e de como é que eu me vejo. Isso para mim é mais importante do que conseguir compreender ao certo se as pessoas vão perceber ou não a mensagem. Se calhar há situações em que elas não vão entender de toda a mensagem que eu quero passar, mas no entanto a minha autenticidade está lá e está intacta e é algo muito genuíno, não é?
Do teu ponto de vista, hoje em dia fala-se, eu não sei o que é falar o suficiente, mas fala-se de racismo abertamente em Portugal, ou do outro lado ainda tens muito a resposta, mas Portugal não é um país racista?
Então, eu acho que nesse aspecto eu não posso queixar, eu acho que os meus seguidores, esta palavra é muito estranha, não é? Mas as pessoas que me acompanham nas redes sociais têm uma forma de estar muito interessante e eu sinto que evoluíram muito comigo ao longo do tempo, porque aquilo que eu sei hoje sobre a minha vivência, ou mesmo sobre o racismo num ponto de vista mais teórico, é muito diferente do que eu sabia quando eu comecei as redes sociais, não é? Portanto, eu tive uma evolução e aquelas pessoas que me acompanharam também tiveram. Portanto, eu não recebo quase mensagens nenhumas desse género ou mesmo comentários de género, mas isto não é bem assim. Uma desvalorização. É muito raro e quando isso acontece são pessoas que não me acompanham, são pessoas que certamente estavam perdidas na internet e foram lá parar. Porque as pessoas que me seguem são muito, muito fiéis a esta luta e acreditam verdadeiramente que podemos fazer mais e melhor.
Eu ia-te perguntar qual é que é o retorno da tua comunidade. São 10 mil pessoas que te acompanham. Qual é que é o retorno destas pessoas? Há pessoas que dizem, olha, aprendi hoje com isto ou a minha experiência é exatamente a mesma. Qual é que é a tua relação com estas pessoas?
Então, é muito interessante, não é? A minha relação com as pessoas varia muito, não é? Porque há várias pessoas que me seguem nas redes sociais que são meus clientes, não é? Em consulta de psicologia, o que é muito interessante porque começamos com esta forma de estar, não é? E agora temos a oportunidade de criar uma união terapêutica, que como é óbvio não é possível fazer com 10 mil pessoas, mas é muito interessante que isto esteja a acontecer na minha vida e na vida deles também. Depois, as outras pessoas que estão mais na questão do ecrã, né? Eu recebo mensagens muito boas, muito positivas, né? Há pessoas que me dizem, olha, tu és a cara disto, obrigado, obrigado pela tua voz, obrigado por falar sobre assuntos que ninguém quer falar. Pessoas que valorizam muito o facto de eu raramente, é muito raro eu me prender e não dizer aquilo que eu tenho para dizer, e há pessoas que valorizam muito isso nas minhas redes sociais. Portanto, as mensagens que eu recebo são mesmo muito, muito boas, de muito amor, muito carinho, seja porque me aconteceu alguma coisa mal e estão lá e vão e dizem, ah, desculpa que isto tenha acontecido, mas não estás sozinha, eu estou aqui para te apoiar, ou outro tipo de situações em que aconteceu uma coisa muito boa, como quando foi o marco dos 10 mil seguidores e muitas pessoas ficaram realmente felizes por eu ter conseguido esse marco, não é? Portanto, a forma como retribuem é sempre muito numa onda de amor, de carinho e do abraço, e sou muito, muito grata por isso.
E tornou-se mais difícil nos últimos anos, penso que tens a tua página desde 2021, tornou-se mais difícil, entretanto, devido à ascensão de partidos como Chega a falar sobre racismo nas redes sociais, ou seja, a tua comunidade parece-me que é uma comunidade muito fiel e que está contigo, mas esses ataques das pessoas ocasionais que vêm à tua página tornou-se um bocadinho mais constante?
Eu diria que sim, claro que eu acho que os ataques têm muito a ver com a nossa exposição, não é? Apesar de tudo, as minhas redes sociais aparecem a uma bolha, quase que para chegar à minha rede social a pessoa já tem que ter ali um conjunto de critérios que o algoritmo pré-define, né? Mas eu sinto que sim, sinto que ultimamente os ataques são mais constantes, não tanto nas redes sociais, mas mais no meu dia-a-dia. Sinto uma insegurança muito maior na minha vida do que o que sentia no passado. Nas redes sociais, o ano passado, e estamos ainda no início do ano 2024, né? Mas o ano passado lembro-me de ter uma situação muito complicada, de uma ameaça de morte que nunca tinha acontecido, mas aconteceu ali. Portanto, também depende muito daquilo que eu estou a falar, não é? Se eu envolver nomes de pessoas conhecidas, por exemplo, a situação fica logo muito mais extrema, muito mais agressiva, até porque as pessoas assumem sempre que se da minha boca sai um nome mais famoso ou alguém mais conhecido, que é tudo na busca dos likes e dos comentários e não sei o quê, nunca pode ser uma opinião concreta que eu tenha, e portanto aí eu sinto que o ódio aumenta mais. Se estiver a falar especificamente para a minha comunidade, para as pessoas que ali estão já no dia-a-dia, não diria que recebo ódio gratuito constantemente, de todo.
Tu achas que é possível fazer alguma coisa a nível institucional em Portugal para lutar mais e melhor contra o racismo?
Eu acho que é possível fazer muitas coisas. Aliás, eu acho que o governo não tem tido a capacidade de o fazer. Acho que mesmo os partidos políticos, a maior parte deles, planos eleitorais, eu acho que falham muito. Estamos sempre a falar de medidas contra o racismo que são muito pequenas, são muito isoladas, não são suficientes para realmente dar resposta àquilo que são as nossas necessidades e para permitir que pessoas negras, pessoas racializadas no seu geral, possam viver com qualquer tipo de dignidade em Portugal. Acho que ainda estamos muito longe disso.
Mas tens algumas ideias do que é que se poderia fazer?
Sim, primeiro nós precisamos reconhecer que Portugal é um país estruturalmente racista, não é? Para podermos ter qualquer tipo de medidas contra este racismo estrutural, nós temos que o reconhecer, não é? E é algo que é muito difícil para muitos partidos de fazer. Depois temos a questão de os números. Nós não sabemos quantas pessoas negras vivem em Portugal, e se nós não sabemos quantas pessoas negras vivem em Portugal, fica muito difícil avaliar quais é que são as necessidades deste grupo, não é? Por vários motivos. Depois temos a questão da violência policial, que é muito pouco falada em Portugal, apesar de ser um tema extremamente sensível em vários países do mundo, e nós vimos isto acontecer com George Floyd em 2020. No entanto, em Portugal é uma conversa que não se tem tido. Nós temos um problema gravíssimo a nível daquilo que são as pessoas de cariz de extrema-direita a trabalhar nas forças policiais em Portugal. Saiu uma reportagem sobre isso e, mais uma vez, os partidos políticos, o próprio governo, não têm uma postura que eu concorde face a isto. Portanto, eles não são assertivos na forma como deviam cuidar destes problemas, e portanto eu diria que o foco agora é conseguirmos fazer com que Portugal, o governo, as suas instituições reconheçam o racismo como um problema estrutural, para que daí possamos criar medidas de acordo com as diversas questões que têm a ver com a nossa existência em sociedade, não é?
Nasceste em Portugal, vives aqui no Porto, nascida no Porto também, e não te encaixavas, ou que é difícil às vezes encaixar-te. Estas visitas que tu criaste aqui ao Porto servem para tu te encaixares melhor, ou seja, também serviram para ti? Quando é que surgiu essa ideia e de onde é que veio? E foi uma visita que eu penso que tu criaste, não?
Sim, esta visita é uma forma de eu me poder aproximar mais a outras pessoas negras aqui na cidade do Porto e perceber também qual é que é a vivência delas. O objetivo principal é que as pessoas que vêm, né, os meus clientes que aparecem nestas visitas que eu faço, possam conhecer diferentes negócios negros aqui no Porto e que possam consumir nos mesmos, para também assim elevar a comunidade através daquilo que possa ser o seu poder económico, que também é algo muito importante numa sociedade capitalista. Mas, no geral, eu não diria que eu criei esta tour em específico, este passeio, esta visita, no sentido de me integrar melhor na sociedade. De todo, eu acho que eu criei isto no sentido de explicar melhor quem é que eu sou dentro desta sociedade. Quem é que eu sou e que pessoas é que têm vivências parecidas à minha, não é? Portanto, não é tanto uma questão de integração, mas sim uma questão mais de valorização e dizer, olha, eu também existo, eu estou aqui, eu tenho esta experiência, esta história de vida e ela deve ser partilhada porque sou negra, mas também sou portuguesa, não é?
E como é que foi a pesquisa para encontrares estes sítios? Tu falas de sítios históricos, levas as pessoas a negócios atuais. Como é que tu pensaste esta visita?
Então, o meu objetivo principal era que as pessoas pudessem conhecer um bocadinho melhor a comunidade negra que vive no Porto. Quem são eles? O que é que eles fazem? Não é? Que vida é que eles têm? E, portanto, aliado a isso, eu falo também daquilo que foi os momentos de escravatura, não é? E também do colonialismo. Como eu costumo dizer a todos os meus clientes, logo no início da tour, é o principal objetivo deste passeio é que vocês consigam compreender a conversa sobre raça em Portugal. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. A tour cresce muito nesse sentido e, claro, o meu estudo sobre isso começou com a minha tese de mestrado em psicologia, em que eu fiz uma tese especificamente sobre identidade racial e como é que as pessoas reagem a uma situação de racismo. E, portanto, ao fazer esta tese eu tive a oportunidade de estudar muito sobre aquilo que é história, né, do colonialismo e essas questões todas, e achei que seria interessante usar essa informação e colocá-la de uma forma mais prática e não deixá-la apenas escrita num conjunto de páginas que depois serviriam apenas e só à academia.
Eu não quero estragar os espaços, mas podes só contar, por exemplo, por onde é que vocês passam, uma ou duas histórias que tu contes?
Ok, então, eu gosto muito de passar numa das igrejas, uma das igrejas mais famosas do Porto, que é a Capela das Almas. É uma igreja muito interessante e algo que eu não sabia durante muito tempo enquanto vivi no Porto é que uma mulher negra está a ser honrada e celebrada naquela igreja. E essa mulher dá o nome também à Rua de Santa Catarina, portanto é Santa Catarina, que, não sei, mas eu sinto que nós portugueses e portuenses assumimos sempre que aquela rua, aquela pessoa é uma pessoa branca, não é? Até porque ela está representada como sendo uma pessoa branca na própria igreja, nos azulejos que cobrem a igreja. E, portanto, para mim é muito interessante falar sobre ela, nesse sentido. Não sei, pois também gosto muito de ir à loja do Sr. Keita, que chama-se African Art Gallery. É uma loja muito interessante, onde o Sr. Keita é um homem maliano, que já está em Portugal há muitos anos e que decidiu vender arte negra. E, portanto, é muito giro poder entrar lá e mostrar diferentes artes que ali estão dispostas, né? Expostas, e é muito engraçado porque, sei lá, contam a história de quem são os africanos, né?
E quem são os teus clientes? Quem é que vem esta experiência? Muitos estrangeiros, também tens portugueses?
Então, a maior parte das pessoas que vêm à minha tour são pessoas americanas, ou seja, dos Estados Unidos da América. E muitas destas pessoas são também pessoas negras, são pessoas que já estão muito habituadas a falar sobre raça, não é um assunto novo para elas, e elas querem apenas aprofundar um bocadinho mais aquilo que acontece noutras áreas da diáspora fora dos Estados Unidos. E, portanto, temos sempre conversas muito, muito interessantes. Existem portugueses a vir à minha tour, sim. Não são muitos. Eu sinto que a maior parte das pessoas que vêm à minha tour são pessoas que me seguem nas redes sociais e que sabem da existência deste negócio e, portanto, se tiverem a oportunidade, venham, até porque eu acho que a maior parte das pessoas que me seguem no Instagram são de Lisboa, nem sequer são do Porto, portanto, há aqui várias questões de logística, mas aparecem, vão aparecendo, não são a maioria de todo, não é? Tanto é que a maior parte das vezes a tour é feita em inglês.
E esta tour acaba por também ser um bocadinho o teu contributo fora das redes sociais, ou seja, na vida real, se quisermos dizer assim, para o combate ao racismo?
Sim, aliás, isso era uma coisa muito importante para mim. Chegou a determinada altura que eu já tinha criado a página e já tinha criado vários conteúdos para a página sobre questões antirracistas, mas eu não tinha a oportunidade de fazer algo prático no terreno, como nós dizemos, na área das ciências sociais. E, portanto, para mim era muito interessante arranjar uma forma de ir mais para o terreno, de contactar mais com as pessoas, estar mais próximo das pessoas. E foi assim que consegui, foi através da tour. Claro que depois veio as consultas de psicologia, que também é uma outra forma de estar em sociedade que permite essa aproximação. Mas sim, acho que era algo que era muito muito importante para mim e que foi conseguido através destes dois negócios muito diferentes, mas que de certa forma se juntam àquilo que é o meu objetivo principal, que é o contacto direto com as pessoas, sejam elas brancas, negras, quem for, mas pessoas que procuram a minha ajuda a nível das questões de psicologia. É muito importante para mim poder estar ali para as apoiar, sempre numa perspectiva muito política, porque eu sou um ser muito político, não é? E depois na tour numa perspectiva muito mais crítica da minha parte face ao sistema em que vivemos atualmente em Portugal, que é sem dúvida alguma arrebatador para pessoas que têm experiências de vida como a minha.
Muito obrigada, Mafalda.
Nada.